Continuando sobre Rosh Hashanah, quando nós chegamos em casa, na primeira noite, nós fazemos o Kiddush de Rosh Hashanah, que tem no Machzor. Depois disso, nós fazemos Netilat Yadayim e comemos Challah. Fazemos a Brachá de Amotzi sobre dois pães, assim como todo Shabbat e Yom Tov, e comemos a Challah. Costuma-se em Rosh Hashanah, conforme todos os costumes, e muitos até continuam ao longo do mês de Tishrei, mergulhar o pão no mel. Isso como um sinal de doçura, que nós queremos um ano, como nós falamos, Shana Tová Untuká, um ano bom e doce. Porque que o ano vai ser bom, vai ser bom. Obviamente vai ser bom, porque tudo que Deus faz é bom. A única coisa é que nós queremos que esse bem seja também algo que nós podemos sentir que ele é bom. Às vezes tem aquele bom que é bom, mas é um bom que nós não sentimos a doçura. Tomar um remédio é bom, porque vai trazer a cura para a pessoa, mas por outro lado é amargo. Não é esse tipo de ano que nós estamos querendo. Nós queremos um ano bom e que seja também doce. Depois disso, existe o costume que a Challah é redonda, para simbolizar a roda da vida nesse dia. Por isso que ela é redonda. Se costuma também comer Challah com esse entre os Ashkenazim, Challah com rogem, que é com uva passa, que é também para dar uma doçura na Challah a mais. E depois disso nós pegamos maçã. Nós comemos a maçã fazendo a brachá de Borei Peri Haetz, porque a maçã é considerada sobremesa, não é parte integral da refeição. Fazemos a brachá de Borei Peri Haetz e comemos ela também com mel. Isto também é para pedirmos um ano bom e doce. E aí nós fazemos um Yehi Ratzon. Nós fazemos um Yehi Ratzon pedindo para Deus que te chadesh aleinu shana tova umtuká, que você renove para nós um ano bom e doce. Depois disso, ao longo da refeição, nós costumamos comer alimentos mais doces. No Rosh Hashanah não se come alimentos azedos ou fortes, porque toda a intenção é só coisa doce. Então, por isso, entre os Ashkenazim é muito comum vários tipos de comidas típicas de Rosh Hashanah que são adocicadas. Tem gente até que come carne adocicada em Rosh Hashanah. E para cada um desses alimentos, nós costumamos fazer um Yehi Ratzon pedindo alguma coisa para Hashem. Entre os sefaradim se costuma já imediatamente trazer uma travessa com todos os alimentos típicos e vai se pegando cada um deles e fazendo iratson. Acho que nós temos um costume que vai se comendo e conforme vai aparecendo cada alimento e depois na sobremesa as frutas vai se fazendo iratson. Isso tem nos mazorim, quais iratsons se faz. E a pessoa pode pedir o que ela quiser. Esse é um dia especial para pedirmos para Hashem tudo aquilo que nós queremos. Então, geralmente o costume é que se pega e se faz um Yehi Ratzon ligado ao nome daquele alimento, indiferentemente em qual língua. Tanto é que tem muitos Yehi Ratzon entre os Ashkenazim que estão ligados ao nome em Yiddish daquele alimento. Mas é a cenoura, em hebraico é Gezer. Gezer, e Gezer lembra, tem as mesmas letras de Gezar, que é decreto. Então, nós pedimos para Deus acabar com todos os maus decretos. Entre os Ashkenazim, se costuma fazer sobre a cenoura, Shirbuza Kuyoteino, que aumente os nossos méritos. Porque em Yiddish, cenoura é Meirun, que significa também aumentar. E assim por diante, que tem lá no Machzor, se faz e se pede, e o principal, como diz o Mishnah Berurah, o principal, só tenha em mente a tshuva, retorno a Hashem, isso que é o que mais conta nesse dia. Por isso tem o costume de se comer cabeça de peixe, para sermos uma cabeça e não um rabo. Há quem costume comer também carneiro nessa noite, porque isso lembra também a oferenda do Yitzhak, que no lugar dele foi oferecido um carneiro. E assim por diante, tudo o importante é que seja com o coração pleno, pedindo de fato a Hashem que tenhamos um ano muito bom. Na segunda noite, existem costumes que sim comem de novo as mesmas coisas e tem os costumes que não comem as coisas, não fazem iratzon. Uma discussão se já foi julgamento, se é, durante todo o Rosh Hashanah. Tem opiniões que dizem, assim, tá na Kabbalah, que o primeiro dia o julgamento é mais sobre as coisas espirituais, no segundo dia as coisas materiais. Então, o importante é que nós pensamos e rezamos para Hashem, rezemos para Hashem tudo aquilo que nós necessitamos. Na segunda noite, temos que prestar atenção em outro detalhe, que é o detalhe do Shehecheyanu. Existe uma grande discussão se temos que fazer Shehecheyanu na segunda noite de Rosh Hashanah ou não. Essa é a questão. E uma vez que tem essa discussão, para ter certeza que eu estou fazendo o Shehecheyanu que precisa ser feito, se costuma pegar uma fruta nova de época de estação, que ainda não foi comida, e a pessoa traz isso no momento que ele vai fazer o Kiddush. Ele faz o Kiddush, faz a brachá de Shehecheyanu, pensando em Shehecheyanu para o dia especial de Rosh Hashanah, e também pela fruta nova que está na mesa. E aí, assim que termina de fazer o Kiddush, antes ainda da Netlat Yadayim, já se faz a brachá da fruta e se come a fruta nova. Depois se faz Netlat Yadayim e prossegue-se com a refeição festiva de Rosh Hashanah. E a mesma coisa com as mulheres, que costumam fazer Shehecheyanu quando acendem as velas. Não é todo mundo que faz Shehecheyanu quando acende as velas. Mas, de uma forma geral, entre os Ashkenazim, sim, o costume é fazer Shehecheyanu quando se acende as velas. Então, nesse caso, a mulher deve também ter à frente a fruta para poder fazer o Shehecheyanu pensando também na fruta. Também, quer dizer, o principal é o Rosh Hashanah. Para acender as velas da segunda noite de Rosh Hashanah, em primeiro lugar, nós temos que esperar que já anoiteceu. Esse ano, acho que 6h39 em São Paulo. Tem que se esperar que já é noite. E depois que já é noite, nós passamos o fogo. Por isso que precisa deixar uma vela acesa que dure pelo menos 48 horas. Para poder passar fogo. Você vai pegar com um palito, com o que for, para passar uma vela. Você vai passar o fogo do fogo que já está aceso para acender as velas de Rosh Hashanah. Logicamente que não se pode apagar esse fósforo em seguida, não se pode apagar o palito, não se pode apagar essa vela que você usou para transportar. Você tem que deixar lá, coloca num cinzeiro, alguma coisa do gênero, e deixa apagar sozinho. Não apagar, que no Yom Tov não se pode apagar fogo. Outro detalhe importante é em relação ao dia seguinte de Rosh Hashanah. Dia seguinte de Rosh Hashanah é jejum, jejum de Gedaliah, Tzom Gedaliah. Esse jejum é porque o Gedaliah, que era um dos chefes do nosso povo, pós-destruição do templo, o primeiro templo, foi assassinado. E depois que ele foi assassinado, a situação dos judeus foi de mal a pior. Então, por isso, nossos sábios afixaram esse dia de jejum. É um jejum que começa de manhã cedo, na aurora, e termina no pôr do, na saída das estrelas, no anoitecer. E também tem slichot, obviamente, especiais do dia do jejum. Embora em muitas comunidades se fala slichot durante a semana toda, de qualquer forma, porque são os 10 dias temíveis, os 10 dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur. E isso acho que é o básico que nós temos, então, para relembrar de como funciona tudo em Rosh Hashanah. O principal, que nós possamos nos aproximar de Hashem, aceitar Ele como nosso único Rei, e, se Deus quiser, por intermédio dessa aproximação nossa a Hashem, as nossas preces a Hashem, um bom aproveitamento de Rosh Hashanah, que Hashem conceda para todos nós, todo o nosso povo, muita saúde, sustento, alegrias, coisas boas e boas amizades e prosperidade, felicidade e tudo aquilo que cada um e um precisa individualmente. Shana Tová, um Tuká.